Muito bom dia para você que se liga com a gente aqui na Estúdio FM. 10 horas, 8 minutos, manhã de quinta-feira, 1º de junho de 2023. Chegando por aqui, o Versificando. E hoje vamos bater um papo com a Simone Gil. Bom dia, Simone. Bem-vinda de volta ao vivo aqui na programação.
Bom dia, sempre bom estar de volta ao Versificando na nossa terrinha, Nova Araçá. E hoje vos falo daqui, uma grata alegria pela companhia de cada um que nos ouve. E vamos conversar um pouquinho sobre as trajetórias dos últimos dias, as pessoas com quem eu tive contato e trazer muita poesia, claro.
Você passou 2 semanas em São Paulo, né? Divulgando o seu trabalho? 1 semana ou 2 semanas?
Foram quase duas,
quase,
né?
Quase duas, né?
Isso, quase 2 semanas.
Divulgando o seu trabalho, participando de eventos por lá. Então conta pra nossa audiência hoje como é que foi essa estada em São Paulo.
É estranho, como eu falava para você anteriormente, acordar por aqui, né? Aqui,
a volta, né?
Isso, a volta. É como se estivéssemos numa redoma aqui e o barulho do agito da cidade grande não existe aqui. Aqui é tudo tão calmo, tão silencioso. Por mais que lá se ouça o canto dos pássaros, mas ele é ofuscado pelo barulho do corre do dia a dia. E é uma cidade que não para, São Paulo, né? Mas uma cidade sempre de portas abertas e que eu tenho a grata possibilidade de poder estar divulgando meu trabalho por lá. Então iniciou na sexta-feira, eu subi na quinta, iniciou na sexta-feira com um programa de rádio que também leva literatura e cultura, uhum, assim como nós aqui na estúdio, às sextas-feiras com um sarau que já acontece desde 2020, né, auge da pandemia. Então, Pedro Nastri, que é uma grande referência, um querido amigo também, e que faz esse sarau junto, foi feito sarau para a divulgação inicial do evento que estava acontecendo nos dias 20 e 21, que foi o MyFest. E estivemos ali, né, nessas programações e nesses cortes.
Muito bem. Você participou, então, de vários eventos lá em São Paulo, né, Simone? Como é que foi recebido o seu livro por lá? Você levou o Alfredo desta vez? Como é que foi?
Levei o Alfredo e toda a família também, né? Uhum. A gente leva todo o aparato, nunca só o último, né?
Uhum.
Então, mas o foco era, sim, o Alfredo. E foi uma receptividade muito positiva. Eu estive fazendo, então, o Espaço Criança no MyFest, tanto no sábado quanto no domingo. A contação da história, a apresentação do livro, o lançamento do livro. E foi uma aceitação significativa e muito bonita, não só por parte das crianças, mas também pela parte dos pais, dos adultos, todos eles se identificando com a condição e com a capacidade do sonho, do sonhar, analisando a questão de que não estão, né, dando a devida atenção aos sonhos que têm, então resgatando isso, e Alfredo tem conseguido fazer essa ponte, então, de fazer com que tanto adultos quanto crianças retomem essa condição do sonho, né?
Muito bem, você participou de alguns projetos por lá também, né? Conta um pouquinho para a nossa audiência como é que é esses projetos e a que eles são voltados lá.
Isso, estive também em Paraisópolis, fazendo também inicialmente o lançamento do livro e dando o pontapé inicial para a construção de uma biblioteca que está acontecendo. Agora as obras já estão a todo vapor, estava acompanhando agora, de mais distante, mas acompanhando. E é um projeto de musicalização em que as crianças da comunidade de Paraisópolis estão aí naquele espaço para aprender musicalização. Além da musicalização, eles têm reforço escolar, têm outras oficinas, e a literatura agora entra e ganha espaço. Que a primeira oficina de literatura foi feita por mim lá em julho de 2022, no ano passado. Então agora retomando, revendo as carinhas conhecidas, né? E teve uma situação bem interessante ali em Paraisópolis. no momento da contação da história do Alfredo, uma avó que acompanhava a neta, emocionada, do início ao fim da história. E eu olhava para aquela senhora e ela ali contendo os olhos, você via que os olhos marejados, e insistia em não chorar ali na nossa frente. Quando eu terminei de contar a história, que ela veio conversar comigo, ela não segurou, ela desandou, né, as lágrimas que ela segurava, e ela me disse: você sabia que eu sou um pouco o Bernardo?
Olha aí, se identificou com a tua história, com a história do Bernardo.
Mas ao contrário de construir pipas, eu recolho os guarda-chuvas que eu encontro em todas as lixeiras, retiro a capa e construo sacolas.
Olha só.
Ela de pronto tirou tudo que ela tinha dentro da sacola, que ela estava com uma, tirou todos os pertences dela, e ela me presenteou com a sacola que ela faz com capas de guarda-chuva. Então, quando eu digo que as histórias não são feitas para crianças, mas sim para infâncias e que conectam com pessoas, feedback melhor que esse não tem.
Não existe, né?
Não existe.
Que bacana isso aí, né? Às vezes você saiu daqui do Rio Grande do Sul, né? Foi lá para São Paulo, participou de um evento lá, encontra pessoas que se identificam, né, com o teu trabalho, com a tua história, né? Que bacana isso aí. Pode seguir, Simone.
E eu gostaria de dividir, então, em forma de agradecimento a todas as pessoas com quem eu tive contato, que foram outros poetas, nestes dias, né? Tanto no lançamento do Alfredo na Casa das Rosas também, que foi um momento único e especial. Dizer que eu conheci o metrô, nunca havia andado de metrô. E fomos pro metrô junto
São
com...
São coisas da cidade grande, né?
Coisas da cidade grande. E que todos tivessem a experiência que eu tive no metrô, que foi muito bacana, que eu fui acompanhar o pessoal do Tribo dos Trilhos, que foi a banda que nos acompanhou nos saraus da Maifest, e também esteve no lançamento do Alfredo na Casa das Rosas. E após eles iam fazer as apresentações que eles costumam fazer nos vagões do metrô.
Uhum.
Então eles fazem essas apresentações. E eu, doidinha para conhecer o metrô e ver a apresentação, como acontece a ação deles na prática, aí me prontifiquei a estar com eles. Foi uma experiência única e maravilhosa também. Dancei no metrô, né? Porque a apresentação deles envolve a música, e em um determinado momento a Sandra puxa alguém da plateia ali, do público, para dançar. Então, toda feliz eu dançando no metrô. Se todos tivessem essa experiência, né? Como primeira vez no metrô, eu acho que iriam vê-lo como algo ainda mais prático e mais sublime do que é. Então, em agradecimento a essas pessoas, a todas as pessoas que estiveram comigo, eu gostaria de ler, para mostrar até um pouco do que foi a multiculturalidade, do que esteve nos palcos da Maifest. E eu gostaria de agora iniciar com um poema da Joselene Negra Black, que ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E o poema dela diz assim: sem nome. Tantos nomes sem rosto que se vão. Tantas dores caladas nas ruas, nas calçadas. Tanta desigualdade no lombo do povo preto. Também temos história. Reis, rainhas, só não nos contaram. Nossa história foi mascarada para que não tivéssemos orgulho. Se enganaram. Aqueles que acharam que não iria ter luta, somos o povo heróico. Nossa afinação é o som da liberdade. Não me venha falar que é antirracista. Vamos fazer a cultura africana aparecer. Comece ensinando nas escolas que nossa ancestralidade deve ser respeitada, para que no futuro possamos ter um canto de paz e união, sem o soluçar da dor. Este foi um poema de Joselene Negra Black. Ela tem dois livros publicados, Costurando Retalhos e Sou de África. É uma poeta extremamente gigante. Conheçam o trabalho dela em Joselene Negra Black no Instagram, e tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos e dos poemas que ela traz. E para além da Joselene, tivemos outros tantos poetas passando por lá, também do Rio de Janeiro, Afrânio Afra. E o poema dele que vos trago hoje se chama Com o Passar do Tempo. A vida, com o tempo, na ótica do relógio, das estações, depois dos anos que tivemos o privilégio de vivê-las, nos parece outonos, invernos, primaveras e verões. Na soma dessas estações, ela, a vida, nos parece rápida demais. Temos que estar abertos para este balé de folhas, flores e frutos. Nos esforçamos para ser a flor mais perfumada, a mais bela. Temos que seduzir uma abelha. Se dermos sorte, um beija-flor. Aí sim, seremos mel. Somos parte desse balé. Somos apenas mais um corpo dentro desse balé. E gostaríamos, se possível, de aplausos no final. E este foi um poema de Afrânio Afra, que também esteve nos palcos da MyFest. E ele é do Rio de Janeiro, também do Rio de Janeiro, e tem o livro Caraíva por inteiro. Aí vamos sair do Rio de Janeiro e chegamos para São Paulo, com um poema de Marli de Souza, que se chama Casinha de Pau a Pique. Casinha de pau a pique, um pouquinho melhorada, com telhado de barro e parede rebocada. Uma vida bem simples, mas com a alma enfeitada. Na parede, um prego mal batido e um quadro pendurado. Um móvel bem sofrido e um retrato amarelado. Um sofá num canto contido em um chão esfarelado. Nesse lar podia faltar o pão. Mas o abraço não faltava, tinha amor e união. Uma mãe e uma ninhada. E na hora de dormir, todo mundo se ajeitava. Os filhos foram crescendo, com o sol se acostumando. Na pele o trabalho ardendo e com o suor chorando. Vem o sorriso cedendo, a noite que vai se adentrando. Em busca da paz absoluta e do pouco grão plantado. Cada ente, enfim, degluta o sabor do dia amargo, mas entende que essa luta traz alento requintado. Esse foi o poema Casinha de Pau a Pique, de Marli de Souza. Marli, que tem 16 ou 17 obras publicadas, ela não escreve só poesia, mas escreve também para as infâncias. É professora, trabalha na educação também e é presidente da ACL, né, Academia Contemporânea de Letras de São Paulo, que vale ressaltar que no sábado, né, ainda tivemos um sarau integrando a Virada Cultural, que acontecia a Virada Cultural em São Paulo nos dias 27 e 28. Então são mais de 1000 ações de arte, entretenimento, entre shows, poesia e todos os tipos de manifestações artísticas acontecendo em toda a cidade de São Paulo. São eventos gratuitos em que englobam diversos e diferentes tipos de público. Então, na Virada Cultural também estive por lá, junto com a Academia Contemporânea de Letras.
Na última quinta-feira, Simone, nós falamos com o Acácio Reis, né? A entrevista do Acácio ficou um pouquinho dificultada, né? Por causa do áudio, o local em que o Acácio se encontrava, né? Como é que foi esse encontro com o Acácio? Falar um pouquinho mais uma vez sobre o trabalho dele que ele faz lá em São Paulo, né? Na favela de Paraisópolis, é isso?
Isso, na favela de Paraisópolis. Foi lá onde eu comentei da senhora que recolhe os guarda-chuvas e através da capa faz... faz as sacolas, né? A partir de reciclar as capas dos guarda-chuvas. E o projeto do Acácio é sensacional, assim.
Pelo que deu para entender, assim, seria muito importante que aqui na nossa região nós tivéssemos vários Acácios, não apenas um.
Sim.
Né? Tivéssemos vários para trabalhar com essa juventude que nós temos hoje aí, né? Crianças, ensiná-los a musicalização, leitura, enfim, o trabalho maravilhoso que ele faz. Só que o áudio dele ainda estava um pouco dificultado lá. Então conta um pouquinho pra gente aí o que, que você vivenciou junto com o Acácio lá.
O Acácio, essa é a segunda visita minha, né, em Paraisópolis. A primeira foi em julho de 2022, quando eu subi para a Bienal também, então foi uma das agendas. E extremamente bonito o trabalho, porque você vê essa busca das crianças por aprender algo novo, por se dedicar ao que é entregue ali. Então as crianças vêm participar do projeto, as famílias se unem. Então as famílias ajudando a organizar os espaços aonde iria acontecer a contação da história, as crianças ajudando. Então é um espaço extremamente acolhedor. Para vocês terem uma ideia de como acontece esse espaço ou a estrutura desse espaço, é um terreno que foi cedido por uma arquiteta lá de São Paulo, dentro da periferia de Paraisópolis. E são containers, agora estão com 3 containers, que um deles ocupa a parte da musicalização, que tem os instrumentos, como ele dizia, que são todos instrumentos doados. Todo o processo do projeto é feito e subsidiado a partir de doações. E aí o segundo é uma sala em que tem vários computadores e eles estão ensinando toda a parte digital para os adolescentes também. E é onde normalmente acontecem nesse espaço ali, então como tem questão da acomodação, tem mesas, tem cadeira, é onde acontecem os reforços escolares. Então não é só o Acácio que toca o projeto.
Não é uma escola, né?
Não.
É fora da escola.
Não, é fora
da escola. Extracurricular.
Extracurricular.
Né?
É um projeto que incentiva e dá essa base de apoio ao processo escolar. E sempre as atividades acontecem nos turnos inversos, uhum, né, do que acontece. E agora está com a construção da biblioteca. Então a biblioteca começou agora a ser feita a limpeza do container, ser colocadas prateleiras. Eles já estão com uma quantidade significativa de livros lá. Então eles aceitam a doação desses livros para compor o acervo da biblioteca. Eles precisam de livros infantis, livros para as infâncias. Eles têm bastante livros voltados ao público adulto, mas mesmo assim pode ser doado, né? Ou doações também em dinheiro também sempre são bem-vindas para que eles consigam manter o projeto, que sempre é ofertado lanche nesse processo, nesse período, uhum, que as crianças estão ali, né?
Que bacana. Simone, você tem agora, quais são os próximos eventos aí que você participa aí divulgando seus livros?
Pois é, agora nós estamos aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Uhum. Os próximos eventos, dia 17 de junho agora.
Ó, já temos agora.
Agora pertinho, sim. Né? E sabe para onde vamos? Alfredo viaja para Caxias do Sul.
Bacana.
Estaremos fazendo o lançamento do Alfredo na livraria Arco da Velha.
Nossa, maior cidade da Serra, né?
É. E fazia algum tempo que eu já buscava portas ali por Caxias. E é sempre dificultoso esse trabalho, né? De conseguir esses espaços. E como autor independente vai se tornando mais complicado
sempre
ainda.
Fala, né? E quando fala que é autor independente, a maioria das livrarias acaba fechando as portas, né? Dizendo, ah, não, deixa para depois. E esse depois nunca acontece, né?
Ele fica para depois e às vezes esse retorno nem acontece.
Uhum.
A gente manda e-mail, a gente espera um retorno. E não acontece. Nem o retorno de dizer não, a gente não aceita, a gente, uhum, não trabalha com autor independente.
Fica colocado meio que de lado, né?
De lado, é. Eu brinco dizendo que livrarias fogem do escritor independente como o diabo foge da cruz.
E a história ela é tão boa quanto o escritor que está numa editora, né?
É.
Ou até melhor.
Isso. É, não tem como a gente fazer esse balanço, né? Às vezes há melhores histórias num autor independente com o cuidado, uhum, que é feito e construído todo o livro do que com uma editora, às vezes de selos até conhecidos, mas é muito relativo tudo isso. Eu acho que um pouco o que dificulta essa questão das livrarias também é o fato de que imaginam que o autor não tenha o respaldo fiscal que precise para dar essa estruturação. nem todos os autores têm, né? Eles fazem a autopublicação, eles não têm como fazer a emissão de nota para deixar os livros ali consignados ou coisa assim, né? Então, por burocracias técnicas também, às vezes há esses
empecilhos, né?
É.
Vamos falar um pouquinho do programa, que foi o programa retrasado, onde você conversou com essas duas figuras aqui, né? O Carlos Heinz, né? E o Luiz Delfino Garcia. Que figuras, esse eu pude acompanhar de pertinho, o áudio estava muito bom, né? A gente falou bastante. Foram as pessoas aí que também recepcionaram vocês lá em São Paulo, né? Conta um pouquinho pra gente dessas duas figuras aqui.
É, Luiz Delfino Cardia, né? Que é o curador cultural, tanto do MyFest quanto do Brooklyn Fest.
Uhum.
E eu estive tanto no Brooklyn Fest em outubro do ano passado, quanto no MyFest este ano. E o Carlos agora é o atual presidente, então ele...
Conferiu os restaurantes do Carlos lá de perto?
Edson, a pizza do restaurante italiano,
uhum,
e a comida alemã do restaurante que completava no sábado, no domingo do dia 21, completava 43
anos. 43
anos. 43
o restaurante
anos.
Alemão, né?
É.
Esse cara investiu bem, né? Na cultura europeia, né? Um restaurante alemão, como é que é? De um lado da rua.
Isso.
E do outro um restaurante italiano.
Um restaurante italiano.
Muito bem pensado, né?
A gente... E o restaurante alemão, por incrível que pareça, eu não entrei nele. Eu ainda devo uma visita. Diz o Carlos pra mim. É, você... Eu tô esperando sentado, porque você só vem comer pizza, diz ele.
Ah, mas já foi em um. Tá bom, né?
Na próxima, estaremos no VIT, né? Contemplando e conhecendo o espaço interno. Mas são dois restaurantes extremamente tradicionais, né, na cidade de São Paulo, porque 43 anos mantendo um espaço e mantendo a ideia inicial, uhum, e conseguir manter-se nisso, né? Então, os festivais, dentro dessa cultura germânica que eles trazem, que o festival vale lembrar, que foi a abertura para os 200 anos da imigração germânica no Brasil, que será comemorado em 2024. Então, foi um dos primeiros eventos a fazer essa celebração de entrada da comemoração. Mas o evento não é restritamente alemão, né? Como eles comentavam, assim, uhum, não é somente voltado à cultura alemã. E como eu estava lendo alguns dos poemas, e eu vou continuar a leitura desses poemas dos outros poetas, temos a literatura, a gastronomia, a música. Então teve samba, chorinho, teve MPB, assim, as bandas folclóricas alemãs desfilando ali também.
E o Luiz Delfino Cardia é o cara que organiza tudo isso?
É o cara que organiza tudo isso.
Uhum.
Como ele faz? Não sei.
Mas é um trabalho que ele vem fazendo há muito tempo já ali. Já é tradicional isso também, ou não?
Desde 2009, ele está na coordenação e na programação desses festivais, uhum, em que ele começa a trazer uma roupagem um pouco diferente, traz essa multiculturalidade. Ele tenta expressar, né, a questão da Alemanha atual, não aquela Alemanha que a gente tem. E interessante que em Paraisópolis eu conversava com um menino que veio, que está em São Paulo, morando em São Paulo, ele está fazendo trabalho voluntário, que ele fez a gravação dos vídeos e acompanhou ali o processo.
Uhum.
E ele comentou que na Alemanha, ele mora perto de Berlim, ele mora numa cidade vizinha de Berlim, e lá eles nunca comemoraram o Oktoberfest.
Olha só, é uma coisa nossa, brasileira,
isso
então.
Isso é algo aqui nosso, uhum, brasileiro.
Os alemães que estão no Brasil.
Isso, que não é algo restritamente alemão, que lá ele nunca comemorou, né,
uhum,
a Oktoberfest. E nós aqui, em outubro, a gente torce para chegar outubro,
pois
né,
é.
Para
é uma,
estender
uma, um evento comemorado tanto aqui, a gente ouve falar no Rio Grande do Sul em Oktoberfest, né? Mas ele se espalha aí Brasil afora, onde tem a cultura alemã, né?
Sim, Santa Catarina também é que são, uhum, espaços colonizadores muito fortes, né? Porque quando nós pegamos todas as regiões brasileiras, em todas elas há a cultura germânica. Mas... evidenciada ou menos evidenciada, que cada parte de cada estado se evidencia uma cultura, como nós aqui também, né? Temos alemães, temos italianos, temos todas as culturas acabam se reunindo, mas aqui o que evidencia é a cultura italiana.
Muito bem. Nós temos mais algum poema para a gente ir se caminhando para o final do Versificando de hoje? Passou rápido também, né?
Já? Nossa! Temos sim. Vamos então com o poema da Vânia Clares, que se chama No Sal da Noite. Adentro até minha parte insana, e encontro apenas respostas. Parto tão breve como chego, aperto-me o quanto me aproximo. Corto os pés nas lanças que espalho, deliberadamente algoz e vítima do meu próprio delírio. Não desassocio a sede de vida do meu estado de poesia, e faço alimento incondicional do que retenho e me basta assim, incompleta e degustada. Agora recolho o vestígio do que sobra, e junto aos grãos acumulados, protegidos por uma só crença, será possível. Anestesio as feridas com o sal da noite e me convenço, irá passar. Durmo então, não descreiam os amantes, nem desdeiem os tolos. Maturo que despertará em tempo, e ainda gritarei como Mayakovsky. Ressuscita-me, nem que seja porque te esperava como um poeta. Ressuscita-me, nem que seja só por isso. Quero viver até o fim que me cabe. Vânia Clares também faz parte da Academia Contemporânea de Letras de São Paulo e é de São Paulo.
Você mandou para mim aqui primeiro, né, duas músicas que fazem parte da musicalização do livro, né?
Isso.
No próximo programa a gente toca.
Super tranquilo.
A gente vai editar aqui e no próximo programa, então, nós vamos conferir, né, a musicalização que foi feita pelo Cássio Borges,
né? Cássio Borges.
Muito bacana. Próximo programa estarão na trilha do Versificando, para as pessoas puderem, para quem já conhece o livro, vão poder ouvir aí a musicalização, que é Basta Acreditar e também O Que Me Faz Sonhar.
O Que Me Faz Sonhar.
Muito bacana.
E para irmos nos encaminhando, não sei quanto tempo temos ainda.
Mais dois minutos.
Então eu não posso deixar assim de irrestritamente agradecer novamente a todas as pessoas que fizeram parte. Eu separei os poemas de todos os poetas que estiveram no palco, mas como o tempo corre, não será possível ler todos. Eu os lerei no decorrer dos outros programas. E preciso, então, encerrar com um poema do Marcelo Kassab, que foi um grande amigo sempre, e ele esteve comigo nessa organização do sarau, tanto do sábado quanto do domingo, que fizemos reuniões e reuniões e reuniões para que tudo corresse da melhor forma possível, e correu como a arte pedia que fosse. Então, dentro da construção do que nós apresentamos, iniciamos o sarau com a música A Banda, de Chico Buarque, fazendo um suspense, uma pausa para que as pessoas entendessem, e conduzimos esse entendimento da importância da arte, fazer essa pausa, que depois que o sarau acaba, as dores do mundo voltam, a realidade volta, né? Então vamos dizer assim, quando eu disse hoje no início que é estranho estar de volta, é como se lá eu estivesse vivido essa pausa, vivido para a arte, em prol e em função da arte. Então retomar, a gente encontra aqui tudo o que ficou pendente, né? E todas as dores do mundo, e os silêncios aqui nos aguardam. E vamos então para o poema Melissa, que o Marcelo Kassab escreveu para a filha dele, e é um poema belíssimo. Agora, você pode dirigir, guiar-se e, sem mim, ser você, maior. Sempre foi todos nós, pais, tios e avós. Passos certeiros por caminhos diversos, uns confusos, alguns errados e tantos certos. Seus 18 são uma orgulhosa afronta a quem imaginou congelar o tempo. Mas o amanhã, obstinado, fez fogueira no passado, acomodado bem ali naquele porta-retratos. Ainda vejo roupas de bebê no colo do pai desajeitado, equilibrando a menina num abraço, pobre aprendiz etário. As águas salgadas que descem dos teus olhos recolheria todas até o fim, e para secá-las moreria afogado nesses mares de mim. Porém, nem precisarei. Desde a idade eterna nasceu uma fortaleza. Papai, eu só choro em casa. Saiba que a sua firmeza derreteu todas as certezas. deletou minhas convicções, formatou as ações. Eu sempre reinicio a unir nossas mentes, como sempre foram os nossos corações. Os pais geram gerações, vivem novos tempos. Assim eu tento. Enquanto eu te ensino, contigo aprendo, iluminado pelo teu sorriso, gritando a tua dor. Pois só faz sentido o finito quando o infinito é o amor. Esse foi o poema Melissa, dedicado a filho do Marcelo.
Bonito.
Um poema que nos arrebata, não poderia deixar de encerrar.
Nos faz pensar, voltar para trás, né?
É.
Ontem nós tínhamos os nossos filhos bebês no colo, realmente, né?
Você que é pai, eu que sou mãe, não tem como não nos emocionar e não nos contagiar com essas palavras. E...
Muito bacana.
Então, eu deixo aqui, né, o meu agradecimento mais uma vez ao Luiz Delfino, ao Carlos, a todo o pessoal da Associação da EMB, a todas as pessoas que foram me prestigiar em São Paulo, a Mirelle, que conhecemos em Santos, que mora numa casa de repouso, a mãe dela, muito querida, sempre acolhedora também. Então, a Marinei, Joselene, a Frânio, Vânia, Marli, e, enfim, todas as pessoas que a gente vai criando afinidade e amizade, deixo o meu abraço por essa passagem por São Paulo e agradeço a sintonia de quem esteve por aqui. Os poemas de quem eu não li, eu lerei nos próximos programas. Combinadinho?
Quinta-feira, né?
Isso aí.
A partir das 10 estaremos de volta.
Um abração. Tchau,
valeu,
tchau.
Valeu, Simone. Tchau, tchau.
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel...